Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira! Sejam todos bem-vindos ao Maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanlorenz e vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
Bom dia, bem?
Tudo bem, meu amigo? Bom. Vamos lá, pessoal. Começar aqui tradicionalmente do mercado internacional, uma semana bem agitada, né? Que apesar de todos esses movimentos, o mercado foi muito bem lá fora, né? Aí flertando, né, com as máximas históricas. Hoje o mercado amanhece completamente lado lá fora, tá? O S&P, Eurostox, Londres, né? Passando pela Ásia também, mercado com pouquíssimas variações nessa sexta-feira. E eu acho que a razão disso é, um, que eu acabei de comentar, a semana foi bem agitada, então há um pouco aí de ressaca, vamos dizer assim, dos mercados. E dois, que é uma agenda um pouco mais vaziada hoje, pra gente ficar de olho. Até existe alguma revisão aí de CPI e algumas falas aí de membros, né, do Banco Central Americano, principalmente Fed Dallas, né, às 15h30, mas fora isso, o mercado está com bem compasso de espera, porque também, né, semana que vem, bem agitado. Né, dando um spoiler aqui para vocês, o que a gente tem semana que vem, tem CPI, né, que é a inflação ao consumidor de janeiro nos Estados Unidos, terça-feira, o mesmo indicador do Reino Unido na quarta, na quinta, o tradicional dado de seguro-desemprego junto com produção industrial e vendas no varejo nos Estados Unidos. Então, terça, quarta e quinta, bateria grande de dados lá fora. E, de novo, somado ao mercado em máxima histórica, é natural, né, Bruno? A turma é até saudável o mercado respirar um pouco, dado que a gente vem de um janeiro de aversão a risco global, mas apetite a risco para as ações de tecnologia que suportaram a performance dos índices.
Exatamente. Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Obviamente é surpreendente, de certa forma, o fato do S&P estar lá nos seus 5 mil com uma discussão de aperto monetário. Sim. Lá atrás, né? Ou ainda, não de aperto, mas de uma mudança de precificação da queda de juros por parte do mercado, que foi o que aconteceu recentemente. E mesmo assim, o mercado de ações se mostrou muito, muito resiliente. E aí isso obviamente confirma toda a mudança de mix de composição do S&P ao longo dos últimos anos, que é justamente essa maior participação de tecnologia. E tem as implicações, principalmente para retorno sobre patrimônio líquido. Quando você olha para o retorno sobre patrimônio líquido do S&P, pensando no S&P como um ativo, ele tem uma capacidade muito maior de, no tempo, essas empresas, dado a capacidade de crescimento, de grande escala, vantagem competitiva, etc., desse retorno sobre patrimônio líquido realmente se expandir na velocidade muito maior do que era no passado. E aí, quando você junta as duas discussões, a gente começa a perceber que, a despeito de ter mudado a precificação do mercado, por parte do mercado de juros, essas empresas, justamente porque elas são consolidadoras, elas realmente já têm, né, esses modelos de negócio muito bem estruturados, diferenciais, né, que a gente tem um jargão, né, que são seus moats, que são essas vantagens competitivas, o mercado, ele... E as teses de ganho de produtividade, inteligência artificial, etc., o mercado paga por isso. O mercado começou a olhar esses ativos, de fato, como uma coisa meio porto seguro para alocação. Né? Então, naturalmente, isso aí se tornou uma âncora, um suporte absurdo para o S&P.
Boa. Acho que isso suportou, vamos dizer assim, né? Apesar de a gente ter tido essa preocupação com o fluxo, mercado de equities indo bem. Seguindo a linha aqui, turma, né, na parte dos ativos, estão bolsas de lado, dólar está, né, estável lá fora, 10 anos também estável nessa linha, 1 bip ali de abertura de taxa, 4,16. Lembrar todos aqui, tem sido bem vocal nisso, né, a 10 anos estava 3,75 ali na euforia de novembro e dezembro, então teve uma abertura de taxa razoável lá fora. Foi isso um dos motivos que explicou aí, né, um pouco dessa saída de capital aqui em janeiro, né, da nossa bolsa. O mercado de commodities, petróleo, depois de ontem, né, de uma grande volatilidade, com o aumento das tensões no Oriente Médio, hoje também negocia próxima estabilidade, $81.50 aqui o barril, né, o Brent, WTI é $76.30. Né, então, de novo, bem na linha, né, que o Jean vem comentando com a gente aqui, que é o nosso analista de commodities, o petróleo deve ficar comportado aqui nesses patamares de preços. Minério de ferro tem uma leve realização, né, ontem teve um dia bem forte, e aí está hoje aí $126 futuro do minério. Lembrando, ontem, né, hoje já começa o grande ano novo, né, lunar na China, então um período de sazonalidade ali, uma semana praticamente, né, sem negócio e poucas notícias em relação a isso, é importante a gente ficar de olho. Por um outro lado, pessoal, apesar dos mercados de ativos, né, de bolsa e juros do dólar estarem de lado, o Bitcoin tem uma forte alta hoje, negocia próximo a $47.000 ali, estava próximo do high. Né, o mercado vem, né, desde das aprovações dos ETFs, de maturidade da indústria e etc., ganhando bastante corpo, não só na liquidez também, mas como também no desenvolvimento de outros ativos. Então aí Bitcoin, né, hoje é o grande, né, a grande performance aqui do dia, 47 mil dólares, ele estava no high, agora 46.700. Fiquem atentos aqui a isso, tenho certeza que todo mundo opera aí também essa classe de ativos junto com o BTG aqui e com a Mint, turma. Bruno, acho que é isso de lá fora, né? Vamos para o Brasil?
Vamos embora, cara. Vamos nessa.
Vamos lá. Pessoal, aqui, né, lembrando, véspera de carnaval, né, então o mercado fica fechado até quarta-feira, 1 da tarde. Reforçando, o mercado fecha hoje no horário normal, só abre quarta-feira, 1 da tarde. Né, então, com certeza, com uma liquidez bem reduzida. Então, só atenção aí para quem vai dormir posicionado hoje, quem vai tomar grandes posições, teremos aí segunda, terça e praticamente quarta metade do dia de impactos do mercado internacional com o mercado aqui fechado, né? Então, só para ficar atentos, né, que é isso, quando abrir na quarta, a gente deve ajustar aí este movimento dos últimos dias e tem CPI nos Estados Unidos na terça-feira. Então, só para reforçar esse tom de atenção. Além disso, a gente tem volume de serviço daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos o IBGE divulga aí 9 horas da manhã, projeção do BTG é uma alta de 0,9, né, na comparação mensal e uma queda de 1,10 na comparação anual. Por que é importante monitorar isso? Né? Dentro do núcleo de inflação, a inflação de serviços tem sido a mais resiliente, né? Tem mais demorado para ceder, né, aqui nesse combate à inflação pós-pandemia que o Brasil e o mundo também todos, né, vem passando. Então, atenção para esse dado, né, de hoje. A agenda da próxima semana está mais tranquila, como a gente já comentou, dado, né, ao carnaval. O Boletim Focus fica para quinta-feira. O tradicional dado de segunda fica para quinta-feira, né, dia 15, no mesmo dia sai BCBR, aquela proxy do PIB, né, um bom dado de atividade aqui, BCBR de dezembro às 9 horas da manhã. O Bruno Lima, um ponto importante, né, apesar de a gente estar com carnaval e companhia, mas fraco semana que vem, a parte de balanço está começando a ganhar bastante força aqui, né, no Brasil, semana até a gente já fazendo... O spoiler aqui também, senão a Marcele puxa a nossa orelha. Radar da semana, nosso podcast de ontem. Batemos um papo aí com o Bruno Lima e o Vitor Molo ali, para a gente falar só de balanços. Né? Ou isso. Seja, paramos de falar um pouco de macro, de inflação, de juros, que a gente fica falando disso aqui até demais, às vezes, dado o cenário tá demandando. E ficamos ali quase uma hora só batendo papo sobre a temporada de balanços. Falamos dos bancos, falamos de construção civil, varejo. Né, trouxe a questão que está acontecendo também, né, das fusões e aquisições que estão rolando no mercado. Então, radar da semana, acompanha nosso podcast aqui, né, do BTG Pactual. Está entre os top 5 podcasts do mercado financeiro mais ouvidos aí. Então, tem carnaval inteiro para ouvir, turma. Estou pedindo 40 minutos do teu carnaval aí para estar bem informado sobre a temporada de balanço. Né,
é isso, cara. Isso que dá para botar numa velocidade até mais rápida, se quiser, né?
Bem,
de repente, não são nem 40. Cara, assim, acelerou bem. Vai acelerar um pouquinho mais, saiu muita coisa relevante. A gente viu ali, a Banco do Brasil saiu hoje de manhã, né? Então fechando ali a temporada de resultado do setor financeiro, dos principais bancos ali.
BBAS,
veio um bom número. A gente veio em linha, na verdade, com o que a gente tinha, mas eu digo assim, o número em si ele foi bom. Vamos começar a separar aqui as discussões. Então, quando a gente olha o número de forma isolada, e a gente bateu muito nessa tecla quando a gente falou lá no podcast, não basta somente olhar o número de forma isolada, é importante olhar a qualidade do número. O número do Banco do Brasil, ele veio em linha com o que a gente tinha, foi um número forte, um número de 20%, né, de pouco mais de 20% de retorno sobre patrimônio líquido. A gente só tem um ponto aqui, porque a margem financeira... ela foi melhor do que o esperado, pelo que a gente considerou de eventos não recorrentes relacionados à exposição que o banco tem para o Banco Patagônia. E você também teve uma outra contribuição positiva de outras receitas ali, que foi, quando você olha o histórico, ele foi realmente muito acima do que do track, né, do passado. Então, assim... Você olha um pouco dessa... Você tem uma discussão de um one-off ali, né, de um evento não recorrente, normalizando isso, deveria ser um número menor do que a gente tinha. O que foi bom também foi o guidance, né, a projeção oficial do banco para 2024. Foi uma projeção...
Elevou o dividendo também.
Elevou o dividendo, o payout saiu de 40% para 45%. Quando a gente pega a projeção oficial do banco para 2024, o ponto médio ali da faixa da estimativa oficial, a gente enxerga o lucro crescendo próximo a 8%, 9%. O que é bom, é um banco que estaria negociando a 4,5 vezes preço-lucro 2024 e com dividend yield de 10%. Então, assim, um carrego bom.
Sim. Tá?
É sempre importante levar em consideração que também o papel vem performando, poxa, muito bem ao longo dos últimos tempos. É, e aí tem, pegando aqui o gancho, né, o pessoal perguntou, o Celso Martins também hoje de manhã, e aí é legal comentar, saiu o Raizen também, São Martin e Raizen, como são cíclicos, né, e a questão da safra do açúcar, você traz ali uma diferença para você contabilizar os eventos, porque você pode passar com, você pode carregar mais estoque, você pode fazer essa gestão de estoque. A gente acha, olhando o resultado, ele veio ali um pouco mais fraco do que a gente tinha, principalmente pela questão de diluição de custo, pela questão de aumento, pouca diluição de custo versus a nossa expectativa. Só que mais importante do que olhar o resultado, no caso desses ativos, é olhar a perspectiva para a frente. Se você pegar preço de etanol subiu já 16% das mínimas.
Sim.
Nessa velocidade de consumo, os estoques estão caindo de forma muito rápida. Deveria vir mais aumento de preço. Açúcar voltou para o high. Você olha os ativos descolados versus o preço do açúcar e, consequentemente, etanol, para a gente ainda acho que faz bastante sentido.
Boa. E além disso, ontem também saiu o relatório de produção da Petro, né? Para hoje estão previstos sair, agora saiu um pouco o Banrisul e os Minas antes da abertura, e na próxima semana aí não temos divulgações aí de balanços, né? Agendadas dado, obviamente, o carnaval. Outro ponto importante, né? Seguem aí as notícias sobre a possível, né, fusão aí entre a 3R e a Petro Recôncavo, né? Então esse movimento também está nos jornais aí de hoje. Aparentemente esse assunto está caminhando, né, as negociações. A gente traz aí alguma notícia mais concreta assim que for formalizada por alguma das companhias. E a CSN anunciou ontem que captou US$200 milhões com a reabertura aí de oferta, né, de bônus feita em novembro de 2023. Então o mercado de dívida aí também caminhando. Mais algum ponto, meu camarada?
Você falou da Petro, acho que tá só comentar que está todo mundo realmente...
3 de março, eu acho, né?
3 de março. Importante olhar os dividendos extraordinários. A gente vai estar logo mais soltando a nota que você comentou do relatório de produção. A gente acha que tem uma boa prioridade ali de dividendos extraordinários relevantes para serem divulgados junto ao resultado.
Boa. Ô, turma, então acho que é para sexta-feira mais leve, né? É tudo isso, ficar de olho aqui de novo, né? Principalmente fala de membros do Banco Central americano na parte da tarde, que no Brasil a agenda bem esvaziada com o próximo do carnaval. Lembrando, o mercado só abre agora quarta-feira, 1 da tarde, mercado lá fora de lado, e o Bitcoin é o grande destaque aí, 3% de alta aí, cripto aproveitando bem, né, esse crescimento do mercado como um todo. Brunão, obrigado aí pela
Valeu.
Parceria. Vejo vocês no Radar da Semana, turma. Escuta o nosso podcast, entra no Spotify aí, no Google, qualquer lugar, procura Radar da Semana, já vai direto para o nosso podcast, acompanha no carnaval aí. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente carnaval. A gente se vê na quinta-feira, tá, turma? Um abraço e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!